Sim.
Ah! Mais alto! Engraçado. Eu sei que tu és o amor que eu sonhava, que eu sempre quis ter. Daniel, olá e mais uma vez bem-vindos ao podcast mais pica das galáxias. Meu nome é Filipe Alves, com uma câmara de merda hoje e nós estamos sozinhos. Estamos a um ambientes diferentes. Eu mais desfocado, Daniel com um móvel retro amarelo. Ali atrás, não é? Mais amarelo. Tudo bem, Daniel? Como estás? É bem disposto?
Está tudo. Estou muito bem disposto. Muito bem disposto. Hoje tenho audiência.
Por isso é que estás vermelho.
Isso é de reflexo. É de reflexo do copo.
Ah, pensava que era o aumento de testosterona neste exato momento.
E esta, esta musiquinha? Gosto muito.
É para aumentar a testosterona. Olha, deixa-me dar um olá e boa noite a toda a gente que se junta a nós. Ao Jorge Almeida, ao Matsuyo, Alec... Al Santok, através do Twitch também, opa, e a todos, ao Nuno Oliveira, a todos e aos milhares de milhões, aos milhares de milhões que se juntam aqui também. Se estiverem aqui, não se esqueçam de dar boa noite, é sempre muito, opa, é assim, é falta de educação não dar boa noite. Nós damos boa noite, vocês não dão boa noite, né? É falta de educação não dar boa noite, deem boa noite, estão aqui e vão se juntar a nós. Isto tem de ser um ritual, quem entra tem de dizer boa noite, quer dizer, mas estamos aqui a falar porque pô, não é para as paredes, é boa noite, quero ouvir aqui. E eles dizem, sou o André Pereira do YouTube. Ah, bom, está nos dois sítios, assim é que eu gosto, André. Muito bem, categoria mundial.
Era fixe o pessoal entrar em duplicado, que assim tinha mais gente. Não,
não, olha,
o Pedrinho também Twitch, diz que vai entrar, não é? Ele também diz que...
Vai. Vai, porque hoje vamos falar de Google I.O., vamos falar de cenas catitas. O Android 13 está aqui também. A Google anunciou uma quantidade de cenas, um relógio, um tablet, um smartphone, que anunciou mais ou menos... Android 13, Google Search, olha, Google Search é interessante, não sei se reparaste, mas e fica aqui a dica, para toda a gente que tem websites ou que faz websites, que esta Google I.O. é obrigatória de ver, porque quem trabalha em websites trabalha muito SEO também, e tu notaste, ou notou-se aqui que a Google vai mudar radicalmente o SEO das coisas. Ou seja, a partir de agora o alt text nas imagens é quase obrigatório, se não obrigatório mesmo. Isto porque agora basicamente o que a Google vai fazer vai ser tentar fundir uma pesquisa de imagens com texto. Os gajos vão ser hardcore. Ou seja, imagina, estás a ver um pássaro, tiras a fotografia ao pássaro e ele vai-te buscar o pássaro na internet. Mas isto não funciona só porque sim, não é? Ou seja, o alt text vai ser super importante para quem trabalha SEO.
E a Google agora também tem um serviço, eu não sei se é de agora, mas eu descobri isto há muito pouco tempo, que é um serviço que te ajuda a tratar do search para melhorar os teus anúncios, não é? Epá, é como alguém disse, é como teres um casino e eles ajudarem-te.
Eu li esse quote.
A ganhar.
Foi no diferente. O quote que eu li is relying on Google SEO courses is the same thing that going to a casino and expect a casino to tell you how to win. Ou seja, em português, acreditar naquilo que a Google diz dos cursos da SEO é a mesma coisa que ir a um casino e esperares que eles te digam como ganhares ao casino. A Google nos, eu por acaso, well, é o meu trabalho, não é? Trabalhar SEO também, e o engraçado é que a Google diz assim, ok, o que interessa é a experiência de utilização, caga nas keywords, caga nas cenas todas, mas é uma pura mentira, tu tens de jogar com as keywords em determinados locais, em H2, H3, em bullet points, em texto corrido, em texto no primeiro, na primeira cena. Realmente eu tenho que fazer um curso. Quem é que quer aprender SEO para fazer um curso?
Quem quiser saber mais pode ir, sei lá, as primeiras 1.000 pessoas a inscreverem-se têm o um curso
É.
gratuito no,
Mas olha que era fixe fazer aqui
numa treta
um
qualquer
curso
dessas.
desse. Eu já falei sobre isso. Acho que era fixe. Era fixe. Para
Se
quem
fosse
quiser.
dinheiro, se dava
Não, pá,
dinheirinho,
é
dava dinheirinho.
garantido.
Dava
É
dinheirinho.
complicado, sabes? Eu dava dinheirinho se eu fizesse aquilo em inglês. Em inglês há quem faça mesmo muito bem. Em Portugal, eu não sinto que em Portugal as pessoas e as empresas, maioritariamente, estão dispostas a pagar por saber o que é, e bem, SEO. Ou seja,
Mais.
se uma pessoa. Não acho.
Pago
Achas?
mais.
Eu não acho.
Sim.
Opa, não, eu não tenho essa impressão. Os clientes que eu falo e não sei o quê, de todos os clientes, eu só tenho pai três ou quatro que efetivamente querem saber da SEO, e que
Amigo, então
trabalham o SEO.
metes no Skillshare e assim, e as primeiras 1.000 pessoas é de borla, é o costume.
A cena do.
Mas
Lá
olha,
está, o fazer em inglês, que é o que o Miguel está a dizer. Fazer
diz-me.
em inglês é aquela cena. É que em inglês já existe
Junta-lhe um
bastante.
curso de cripto.
Isso aí, do
Meu
Wikipédia.
Deus. Olha, antes de mais, antes de arrancarmos, podemos só falar de outra. Eu sei, pessoal, que nós estamos sempre a falar do Elon Musk. Elon Musk, Twitter, carros elétricos e painéis solares. Mas só bater no Elon Musk, epá, eu. Este gajo, ele realmente é do outro planeta, ele não existe, não é? Agora lembrou-se, peraí. Espera aí,
Vamos
afinal
ver
já não
se
vou
os
comprar o
IOs deles são
Twitter.
bons.
Afinal já não vou comprar o Twitter, ou seja, andei a mandar uns bitaites, não sei quantas pessoas foram despedidas, o pessoal chateou-se, as ações andaram para cima e para baixo, as ações da Tesla também caíram para caralho, se calhar por causa disso que ele também não quer comprar, não é? E epá, o Cybertruck, primeiro que agora apareça. E pronto, afinal eles têm que me dizer quantos. Afinal eles têm que me dizer
Active users, yeah.
quantos bots é que existem, porque venderam uma coisa. É tipo a Tesla, ou seja, o Full Self-Drive está aqui em 2014, 2015, 16, 17, 18, 20, 21, e o pessoal já pagou e nunca aparece. Mas é assim.
Ou seja,
Epá.
ele quer comprar algo, mas não quer comprar algo com a
Pronto.
mesma ideologia que ele faz os seus produtos. Eu
Eu
sou-te
também gostava de
sincero, eu sou
poder.
sincero.
Eu também gostava de
Diz.
poder comprar assim. Eu adorava poder comprar assim. Ou seja, ainda hoje estava a dizer, estava a comentar isso. Que é tu, ou seja, tu não pagas impostos sobre. Ou seja, ele não paga impostos sobre o dinheiro que supostamente tem, porque ele não tem dinheiro, não é? Ele nunca fez o cash das ações, portanto, não ganhou dinheiro nenhum, certo? Não paga impostos sobre
Correto.
aquilo porque ele não tem o dinheiro. Mas consegue pedir dinheiro emprestado. Com base
Mediante
em
o
dinheiro
valor
que
que ele
não tem.
tem. Que
Que ele
Exatamente.
não tem. Não é? Eu não posso, ninguém faz isso. Mas ele
Mas
só.
olha que se calhar, porque tu não pagas impostos sobre a dívida, só pagas impostos sobre o lucro. Ou seja, o que ele está a fazer
Não, isso é. Claro, e por isso é que a malta pede, por
é
isso é que a malta
one-on-one.
pede dinheiro emprestado, não é? Por isso é que a malta vai buscar dinheiro emprestado em vez de meter o caixa deles. Mas ele
Sim,
é uma
mas
personagem. É uma
depois.
personagem interessante. Uma personagem interessante.
Mas aí tens de ver onde é que ias pagar de imposto para saberes até que
Não
ponto é que valia a
é
pena.
essa.
É complicado.
É do caraças. Um gajo com muito pastel que depois já reparaste. Ele manda um tweet, diz qualquer coisa e aquilo. Assim, de repente diz que não.
Isso faz lembrar o Trump na altura que estava na presidência, que ele dizia, pá, vamos fazer isto ou aquilo, e ele mandava empresas à falência. Aquele gajo, a
Também
influência dele, mas
não sei.
ele era o presidente, não é? Mas ele era o presidente, e eu entendia a influência dele. Agora, a influência do Elon, pá, compreendo que o gajo é um visionário e é interessante, mas é assim, são raras as vezes que aquilo que ele diz é cumprido nos tempos que ele diz. Isto também é preciso ter em conta.
Tempos,
O Cybertruck, como ele
certamente.
estava aqui a dizer, como o Miguel Tomás estava a dizer,
Se for
já
só
parece que
isso,
não vem tão cedo. E mesmo as cenas da SpaceX e não sei o quê.
O Cybertruck, o Model 3 a 25 ou a 30 mil dólares, o
Pois.
Full Self-Drive, há uma carrada de coisas, podemos continuar por aqui fora, não
Pois.
é? É assim, mas
Mas não
olha,
acho que seja só
não é
isso,
disso que estamos a
até.
falar?
Nem vamos falar. Vamos
Não.
falar, é uma cena pica, que é. Deixa-me só ver se eu mandei o link para o chat pica também.
Acho que mandaste.
Não, não mandei. Não mandei nada. Não mandei nada. O Pedro, a esta hora, deve estar a questionar se eu me quero. Então, o chat pica. Ok, pronto. Eu acho que. fiz com o olho do PIR e ele mandou. Mas pronto, olha, hoje vamos falar de Google I/O. A Google apresentou alguns produtos, mas eu quero começar com Smart Home, Daniel. A partir de agora, a Google vai permitir que um determinado dispositivo da Smart Home, neste caso o Google Home ou Nest Hub Max, já não seja necessário dizeres a palavra-chave OK, Bubu, não é? Se ela não ativou, não. OK, Bubu, e ela não ativa, não é? E ela, não é? Dizer só, olha, apaga a luz. Como e a bicha, pum, apaga a luz.
É só dizer uma cena.
Aparentemente é... Não, tens de olhar para a tablet, ela vai fazer facial recognition, depois faz voice recognition e automatiza ou não.
Interessante, uma abordagem interessante. Deve funcionar melhor que isto. Que supostamente é o Raise to Talk e que nunca funciona.
Raise to Talk nunca funciona. Não. Eu às vezes estou a falar e não sei o que ela. Sorry, I didn't catch that. Sim, why don't you fuck yourself, bitch? Mas é aquilo que apetece dizer, não?
Mas isso só vai funcionar no Max, para já?
Mas essa é a cena. Isso é aquilo que me deixa chateado. Eu juro-te que vou mudar a minha smart home toda para a Amazon. Juro.
Mas porquê? A cena é que... será... Uma coisa, não será o hardware, porque... Não havia um dispositivo qualquer da Google, eu agora não estou certo qual deles é que era, não seria o Max, que tinha aquele... que tinha um raio de um chip qualquer com ultra-wideband ou assim, para detectar também que estavas próximo ou não.
O Hub normal tem. O Max tem a câmera. E essa é a grande diferença, que ele consegue fazer o facial recognition. Faz sentido, o caralho. Fazia sentido eu poder dizer se quero ou se não quero, mesmo nas minhas Google Homes. Não é? O estar a olhar, epá, imagina que eu colocaria frases trigger para fazer determinadas coisas. Imagina, liga a Millennium Falcon, que é como se chama a minha televisão daqui. Estás a perceber? Minha televisão da sala chama-se Millennium Falcon. Então, liga a Millennium Falcon e ela ligaria. Estás a perceber? Ou seja, o ligar a televisão podia ser subjetivo a cenas que. Ou seja, a parte interessante era que tu podias. A lógica seria: tu meterias triggers na qual não fosse hábito para ti dizer, onde quando dissesses, efetivamente fazia. Estás a perceber? Ou não?
Sim, sim, sim.
Eu acho que era bacana. E, só que aí também vai estar na cena. Opa, eles iam estar constantemente a ouvir à espera do trigger, mas ainda hoje
não. A cena é essa. É que tem que estar sempre a ser processado. Pois. Uma cena é tu ouvires e a cuna estar à espera daquele padrão, do daquele trigger. Tipo de som, não é? Outra coisa é estar
mas
sempre
que seja mudar o nome dizer. Mas podiam dar a possibilidade de mudar o nome da bicha, né?
Eu acho que era interessante tu poderes treinar o assistente, né, e chamares-lhe para aquilo que tu quisesses, mas estar ali, obviamente que tinhas de estar ali a dizer não sei quantas vezes, não sei
mesmo o voice, é. Mesmo olha que o voice recognition também não funciona a 100%. Essa é a cena, porque, por exemplo, eu tenho o Google Assistant homem a responder, mas a Stephanie tem a voz da mulher a responder, quando o pessoal vem cá a casa e se fizer algum pedido à Google Assistant, ela responde com a voz da mulher, porque o meu é o único que está preferido para responder com a voz de homem. Mas já me aconteceu o facto de outras pessoas pedirem à Google Assistant determinadas coisas e ela responder com o meu voice recognition. O que não é propriamente seguro, seguro, seguro. Isto vai lembrar a situação da Siri na cena de ler as mensagens na altura.
Por isso é que tu tens que validar agora. Agora não, já há muitos iOS que tu validas. Pois. Os personal requests tu validas.
Opa, eu não sei. Eu sinto que a Google está... Eu estava mesmo à espera de alguma coisa para Smart Home, esta Google aí. Eu estava mesmo à espera. O que quer que fosse.
Eles falaram do Matter, não é? Lá está, mais uma vez, de estarem investidos no Matter, mas isso até se concretizar vai demorar muitos anos. Eu acredito mesmo.
Exatamente. O Matter é tudo muito bonito, mas nós não vimos nenhuma vontade, e já falámos isto aqui da outra vez, não vimos nenhuma vontade por parte das grandes empresas. Opa, vontade viu-se quando eles disseram ok, vamos todos aderir. Mas desde o aderir até fazer... tem um pedaço grande e aquilo que eu sinto é que a Google e a Amazon, eles têm um portfólio e um mercado tão grande, e que o mercado que está agora a começar, porque nós temos de pensar que a maior parte das pessoas a maior parte das pessoas que eu conheço não tem a smart home em casa, não tem uma tomada inteligente sequer. Quando eu digo smart home, não é preciso ser um sistema completo, eu digo uma tomada inteligente, uma luz inteligente, não tem. O máximo que eu vi de smart home na casa de um amigo meu foi aquelas luzes que ligam com o comando e que têm aquelas cores todas bonitas, está a ver? Ah, isso para mim, isso não é smart, não é? Isso é uma luz de infravermelho, está a perceber? Ou seja, existe um mercado tão grande que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque eu também já tenho amigos meus que estão a construir e a reconstruir a casa que perguntam, pá, quando vêm cá a casa, perguntam, pá, como é que eu consigo fazer uma coisa assim? Quanto é que... A pergunta é sempre a mesma, Daniel. Eles vêm assim, e pá, e quanto é que custa isto tudo?
Quanto é que se custa? Isto é como um carro elétrico. Há duas perguntas sempre, duas. Eu já disse que ia fazer um cartão, já há muitos anos que digo isto, que é quantos quilómetros fazes, quanto tempo demora a carregar? São as duas perguntas que toda a gente faz sempre que te falam contigo sobre um carro elétrico. Yeah. Mas a do smart home é... O pessoal também às vezes... Lá está, isto agora parece cena de youtuber. O que está aqui atrás não foi apareceu tudo num dia, apareceu muitos anos, demorou muitos anos a construir. Não, mas é verdade, a cena é essa, porque esta mesma sua casa...
É verdade, assim, é verdade. É verdade. No meu caso...
Para mim, se é queria montar, gajo,
não, a cena, por exemplo, as luzes aqui do teto, exatamente, as luzes aqui do teto, elas fazem a divisão toda aqui, a sala e a cozinha. E estas luzes são as da Xiaomi Light Up.
Xiaomi, não é? Yeah.
Há uns tempos estava chateado com eles, porque a luz lembrava-se de entrar em discoteca mode. Eu não vou agoirar, mas já para aí há 2 meses que não tenho problemas.
Se agora começava a piscar.
Não quero agoirar, eu tento olhar para a puta, não quero agoirar, mas há 2 meses não tenho problemas. Mas, por exemplo, é assim, é mais cara do que outra LED qualquer, mas tu podes criar automatizações que são muito mais vantajosas. Quando eu digo outra LED qualquer, atenção, Daniel, estou a comprar a Philips, estou a falar de LEDs não inteligentes, aqueles LEDs que tu compras, fitas de LED, não é? Que vêm aqueles 10 metros ou whatever. Mas tu podes automatizar, é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho botões próprios onde eu não preciso ligar ou desligar a luz em determinado local, é controlado por voz, é controlado por tempo, as luzes das escadas é a mesma coisa, por sensores, essas cenas todas. Ou seja, o investimento a longo prazo, se tu queres fazer uma casa inteligente, pá, os LEDs estão aqui há 2 anos e não tive um problema que seja, tirando aquela situação da discoteca.
Muito tempo.
É um investimento. Agora, as pessoas, é a mesma cena. Quando vais comprar uma luz, é muito simples. Vais comprar uma luz. Uma luz custa-te 3 euros, que seja. Uma LED, certo?
Uma lâmpada.
Vais comprar uma lâmpada que custa-te 3 euros, uma lâmpada LED. Se calhar mais barato, mas pronto. Tu vais ao IKEA e tens uma Trad-Fry, ou caralho, é que eles falam, que são as lâmpadas inteligentes deles, que já vem a lâmpada e vem o botão para a lâmpada, que escusa de ter o hub deles para funcionar com aquele botão. E que é uma lâmpada inteligente. Eu sinceramente não sei. Mas eles conectam entre eles sem o hub. Mas depois, se comprares o hub, podes ligá-lo à Google Assistant.
Okay.
Ou a Alexa, ou por aí fora, o Smart, ou HomeKit, também HomeKit. Ou seja, neste aspecto é uma vantagem, é um investimento um bocadinho mais alto, mas uma vantagem. Mas que é triste com o Google Home.
Tu saltavas para Alexas?
Sem dúvida. Opa, agora não, eu vou deixar que os Google Homes comecem a ficar naquele estado que já não há hipótese de os salvar, estás a perceber?
Sim.
Aquele Google Home que eu tenho, eu comprei-o quando ele foi lançado. Quanto tempo é que isso tem? Eu nem sei, quando o Google Home...
Tens os minis, não é?
Os minis, tenho o normal, o primeiro, os modelo, não, e os subs.
Sim.
O launch date, se encontrar. Mas aquilo que é, pá, 2016. Tenho aqui aquele Google Home, tem 2016, ou seja, 4, 5, 6 anos. Funciona fixe. A cena é essa. Eu neste momento tenho o Home, os subs e os minis. Todos espalhados pela casa em sítios diferentes. Agora, pá, se calhar vou para Alex.
É isso, precisas de um pixel.
Eu queria esperar para o Pedro. O Pedro vem aqui há 5 minutos. Eu queria falar com o relógio do Pedro, que o Pedro tem então, opiniões sobre o relógio.
Então vamos falar uma coisa. Vamos. Então para aí.
Assim, quero saber o que é que o pessoal pensa aqui. Quem é que tem algum dispositivo inteligente em casa E qual é, por favor? Nós queremos. O dispositivo inteligente, eu não estou a falar a vossa esposa ou o vosso marido, estou a falar efetivamente tipo uma lâmpada inteligente,
Caralho.
uma lâmpada inteligente ou uma cena assim do género. Eu quero saber mesmo de quem nos ouve, quem é que tem Google Homes, Alexa, e enumerem aqui nos comentários para nós
Eu estava
percebermos
à
também.
espera
É porque às
disso.
vezes uma pessoa fala
Eles
disto.
falaram, de quê? Do 6A, não foi? A nível de telefones. Falaram do
6A
6A. Eu sei que
e os
falaram do
7?
7. Sim, mas o 7 é. A Google agora faz aquela cena que é meses antes de lançar um produto. Estamos a trabalhar nisso. Vocês já
Mas sabes
fecham a seta.
porquê? Porque o quantidade. Eles não conseguem guardar segredos, meu. Eles não conseguem guardar segredos. Então eles mostram logo, pronto,
Pronto.
olha, já olha. Pichas para os haters. É isso que eles estão a dizer.
Exatamente. Está aqui. Mas é
Se bem
mesmo
que eu
fixe.
acho que isso é uma
Caramba.
estratégia má. Eu acho que é uma estratégia má. Eu acho que os leaks são uma enorme ajuda para o marketing do produto. São uma enorme ajuda para criar aquele hype para o produto. Acho
Mas
que é.
tira um bocado a magia.
Campainha. Eu quero saber aqui
Tira um
do Bruno
bocado.
Cruz, ele diz que tem. O Bruno Cruz diz que agora tem de correr os comentários. Aqui o Ricardo, HomePods, o Bastos, eu troquei recentemente a Google para a Alexa e já agora diz-me, Bastos. Valeu a pena nem por isso. Tomada Shelly apenas, diz o Marco. Nicolau, nada, meu Deus, temos tratado isso. Nicolau, vamos fazer-te gastar dinheiro, que este é o grande objetivo do Tech and Talk. Bruno Cruz, robô aspirador. Por acaso anda à procura de um? Qual é que tens? Se não é na descrição. A campainha, e também quero saber qual é a campainha que tens. Eu tenho a da Ring. Ring, por acaso. Ainda hoje estou fascinado. E tem a Google Home também. Google X Series
Pessoal,
deixa em pé de
mas
casa
está,
ainda.
pessoal está apetrechado mesmo assim, né? Já repara lá. O Miguel, a gente já sabe, ele tem uma carrada de cenas com HomeKit também. Depois o Francisco diz que tem aqui o Hue com 5 box e o HomePod Mini. 5 box é fixe. Pena, lá está. Eles não atualizarem para funcionar em condições com Atmos. Era fixe. Mas. Que mais? Só
Não,
mudar
aqui tem
da Alexa para
o Eusébio,
HomeKit?
mudou da Alexa para o HomeKit, era isso que eu estava a ver também, porque é uma mudança, pá, custosa, não é? O HomeKit não é propriamente, não tem propriamente cenas acessíveis, mas, opa, mas é uma mudança inteligente se o teu ecossistema está na Apple, mas eu agora tenho esse fujo.
Mas eu queria dizer o Vision também. Olha, o
No
aspirador é
Dream
o Dream D9.
sempre
D9.
conto, eu tenho medo de ver preços desses
D9. Quem
aspiradores,
deve
mano.
conhecer deve ser o Bacelar. O Bacelar deve conhecer o aspirador, que eu
A
conheço os
Bacelar
aspiradores
conhece os
todos.
aspiradores todos.
Eu acho que aquela casa está sempre limpa às custas de testes e reviews de
Tem
aspiradores que ele deve fazer.
200, 265 na Vorten.
Sensores
Lâmpadas e
Tuya,
Light.
escova dentes.
Tuya.
Escova dentes inteligente.
Também
Escova
tenho
dentes
uma,
inteligente.
sim. Sim, opa, ela não te
Sim.
lava os dentes sozinha, mas tipo, mas diz-te se deves lavar, quanto tempo é que deves lavar, quanto tempo deves trocar a cabeça. Também tenho uma
Eu também te
bacana.
posso dizer isso, não é difícil.
Oh, tá
Deves
bem, não é
escovar para aí
esse,
2
não é,
minutinhos.
mas tens. Mas está ali, tipo, a vibração é daquele tempo àquele tempo, tem
Eu
várias cenas de vibração.
a escova dentes inteligente para mim faz tanto sentido como uma coisa destas.
Espera aí, que eu
Diz.
tenho aqui um Pedro que não me posso esquecer. Ah, isso é para aquecer a água.
Uma
Diz o Pedro
chave.
aqui que quer entrar. Não sei se o deixa entrar. Não sei se o deixa
Uma chave.
entrar.
Olha lá. Olha
Ah,
para a
ele
tua
deixou-o
cadeira.
entrar.
É porque
Cabelo.
tu deves achar que não deixas.
Peraí, deixa-me só
Viste?
perguntar aqui uma coisa ao Pedro antes de passar para ti. Não é Pedro, tu Pedro, é o Pedro Campos, que ele diz que tem portão na garagem inteligente. E eu preciso mesmo de saber, até para pedir para ele me falar no Twitter, em Filipe o Pensador, aqui o tagline aqui. Que eu preciso mesmo de saber o que é que utilizaste para fazer isto, porque eu ando à procura de uma solução e não. E todos os emanês que eu falo para me instalar portões, e parece que estou a falar tipo em ir para Marte, estás a ver? Tipo, olha, e para fazer isto inteligente,
Amigo,
como é que acha
mas oh, amigo,
que.
o senhor quer meter um controlador do portão que se liga à internet?
Oh, mas
Amigo,
é assim, mas você, é assim, isto é fato, depois aqueles
há uma
que
carrada
sabem
deles,
fazer
eles montaram, mas
automações.
o Pedro,
Não,
com Shelly,
mas há
faz.
aqueles. Exatamente, com
Porque a malta faz
aqueles
todas.
que fazem, exato, aqueles que fazem com automatismos, é os automatismos antigos, com o ligar a desligar a corrente e não sei quê, não sei o que
Sim,
mais, e depois
os
vai
contactos da
atuar.
palestra, todas assim.
Com
Eu a
Shelly,
bomba
pá.
d'água, repara nisto, eu tenho uma bomba d'água no jardim Aquele é um problema de água. Sim, que é um problema de água, mas é para tirar,
Para tirar
para
água.
escoar, por causa da chuva, isso. E aquilo está tudo feito com HomeKit. A automação daquilo foi tudo feita com HomeKit e ficou a funcionar em condições. Mas olha, o Bruno está a dizer que o Roberto tem ouvido sobre o portão. Portanto, o Roberto tem boas
Como é
dicas
que eu
sobre
vou
essas
encontrar?
cenas.
Mas olha, se vocês souberem
O
dessa.
Roberto?
Falem-me no Twitter
Pode falar.
mesmo. Eu sei quem é o Roberto, mas foda-se, o gajo tem para aí 1000 vídeos, é impossível para mim encontrar ali o homem, mesmo com keywords. Se ele trabalhou bem o SEO, que há bocado falávamos, é possível que chegue lá.
Mas chama do portão interfere com o comando do portão que está
Uau,
no
mas
botão central
o pessoal
33.
está a comentar bacana, que diz trocar a Alexa,
Ah.
a Google para a Alexa, poder interagir a Zee Lite com sensores baratos da tuya. É por
Afinal,
acaso,
já
é
disseste
assim,
a malta.
mas eu interajo ao DJ, Master DJ. Eu consigo pôr as Elite a interagir com sensores do IKEA, através da aplicação da Samsung,
Era do Pedro.
ajuda-me, Daniel. Como é que se chama a
O
aplicação?
SmartThings.
Smartthings. Consigo pôr através do
SmartThings.
Smartthings. Pedro, olá, tudo bem? Estamos a falar da tua inteligência, de robôs inteligentes. O Pedro hoje que parece um robô. Boa, como estás? Bem disposto.
Tudo
Lindo,
bem, Filipe?
claro.
Já não falo contigo há imenso. Daniel, espero que estejas bem nesse teu cenário de cozinha, puto.
O
Pá,
Pedro
sempre
hoje foi lá ao meu
mesmo.
escritório ver uma coisinha enorme a dizer a democratizar a internet, não foi?
Ai, que eu vi um iceberg. Um iceberg, mas só vi a parte de cima. E dizia democratizar a internet. Pá, by the way, muito bom o teu escritório. Alguém que. Ou seja, o Filipe não anda a burlar pessoas de todo. Tem um escritório, tem malta bacana a trabalhar. Tem uma estagiária que ele tem olhos diretos para o monitor dela, tipo um monitor gigante que ele vê tudo que
É,
ela está a
todos,
fazer.
né, todos os meus estagiários têm, são três, não é? Então eles têm os computadores todos literalmente à minha frente.
Bro,
Eu consigo checar tudo que é.
ela estava a
Faz
ver
isso.
coisas esquisitas na Amazon. O Filipe disse-lhe logo: parou, parou, parou. O que é que estás a fazer
Mentira.
mesmo? Não.
É muita foleira. Será que estás a olhar para os teus estagiários
Mentira.
assim?
Não, epá, o
Que
escritório eu não consigo pôr de
chunguice.
outra forma.
É que ele já não chega a ter dois
Deve dar para
monitores e um
virar, não é?
PC, ainda vai
Não dá,
olhar para o
Daniel.
PC dos outros.
Eu vou-te explicar porque é que não dá. Porque as pessoas entram na porta e então aquilo é vidro, estás a perceber? Então os computadores estão colados no vidro. Mas eu não vou falar, não vou dizer às pessoas para entrar na porta e depois virar-se contra a parede para ter uma reunião para mim virada para trás. Está a perceber?
O
Então tenho
Joel
mesmo de
está
ficar virado
doente,
para a
mas
frente.
disse aqui, juro que pensei que o Pedro ia dizer que o Filipe disse. Ele, que tinha uma estagiária jeitosa. Bro, não foi bem isto, mas a primeira coisa que o Filipe disse é: Pedro, esta é.
Francisca, não,
Esta é
Francisca tem
Francisca,
namorada.
só para te avisar que já tem namorado. E eu, pronto, boas, Francisca, estás boa? Está-se bem. E ela
Francisca,
ficou:
olha,
ai meu
se
Deus!
quiseres vir jantar, o teu namorado pode ficar em casa. É isto que eu queria dizer, não é? Assim.
Mas.
Olha,
Não,
mas
olha.
para não falarmos mais da Francisca dos estagiários, tu viste alguma coisa do I/O, Pedro? Eu não vi nada. Eu não vi nada, não quero saber, não procurei.
Pá, vi um daqueles vídeos fantásticos que os canais de mídia norte-americanos produzem, que é Google I/O em 15 minutos.
É o
Foi o
The
The Verge?
17, na verdade é em 17 minutos, que é o que toda a gente vê, que é o The Verge, não é?
O 17.
Exatamente.
17 é um
Exatamente.
número primo.
Eu
É o
digo
dia
que é
2, by
18
the way.
minutos. É 18?
É 18.
Acho que foi, não, acho que foi 17, não foi?
Eu acho
É
que é 17.
18.
Mas olha, eu quero que tu me fales do relógio. Eu quero que tu me fales do relógio.
Aí, já vai atacar para o relógio?
Anda
Ok,
lá,
vamos lá.
sim, vamos atacar
Vamos
para o
para o
relógio. Depois a
relógio.
gente fala
Ok,
disso mais. Que a
Google
malta cá
Watch
está também
Pixel
quer saber
Watch.
disso.
Gostaste do relógio ou não gostaste do relógio? Eu quero que o pessoal comente aqui no, nos
Mas vocês já
comentários.
introduziram o que
Fuck
é que é?
you, bitch!
Vocês já
Minha
introduziram?
Google.
Vocês já introduziram o que é que é Google
Não, mas assim,
Sim, já
é
falámos.
assim,
Já estivemos
se
aqui há
não
meia hora
já.
já, não é? Já falámos um bocadinho sobre
Boa.
isso.
Ok, Google Pixel Watch ou Pixel Watch, eu nem sei bem como é que aquilo se chama. Eu, daquilo que eles apresentaram, e depois vale o que vale, portanto logo se vê. Ah pá, cala-se.
Estás a perceber? Sofres o mesmo.
Pá, o relógio parece, atenção, vou-te só dizer, parece incrível. Parece incrível, estive a falar com o Filipe sobre isto hoje. Acho que é o tópico quente da apresentação da Google, porque
Olha,
well, pixels são muito bons e nós já conhecemos e vão melhorar. Pixel Watch é o rumor que se esperava há anos e anos e não sei o quê. Pá, e o relógio é bonito. É tipo, Estive a ver um vídeo também já estes dias, porque entretanto deve ter sido algo muito procurado, então o vídeo tornou-se viral no YouTube há alguns, ou então foi lançado recentemente, do porquê da Apple nunca ter lançado um relógio redondo, porque no fundo é estúpido do ponto de vista da interface, porque tu perdes muito ecrã com a questão do relógio ser redondo em vez de ser,
as notificações têm de ser todas puxadas para baixo.
Só houve uma empresa que para mim conseguiu na altura fazer em condições, que foi quando a Pebble lançou os relógios redondos, que não sei se vocês recordam, se usaram ou não, eles quando mudavam uma página, ou seja, a notificação mudava quase a página inteira do relógio. Se vocês repararem na apresentação que vimos agora do Pixel, as notificações, algumas delas, continuam a ser retangulares. O que num relógio redondo, lá está, é um problema. Eu não sei depois também como é que vai ser com as aplicações, não é? Mas isso...
É isso. Não, mas o relógio em si, do ponto de vista de user interface, tem tudo para ser menos eficiente que um Apple Watch. Ok. Mas a questão é, se me dissessem a mim que a Apple ia lançar um Apple Watch Série 8 redondo, e eu que estou com o Série 4 há 4 anos, comprava na hora. Porque no limite, tudo aquilo que nós sonhamos ter é um Apple Watch que tem um aspecto de um relógio normal, embora nós saibamos que, um, o Apple Watch é especial porque não parece um relógio normal e nunca tentou parecer. Dois, o Apple Watch é mais eficiente ou é mais funcional porque não tem aquele aspecto redondo. Mesmo assim, Pixel Watch, pá, lindíssimo, minimalista, tem um botão que é igual ao da Apple, é redondo, teoricamente vai dar para mudar as braceletes, tal e qual como a da Apple, super simples, é da Google. E tem, vamos ver o que é que tem de integração de serviços, que era o que eu estava a falar com o Filipe também hoje.
Bom, os serviços eles devem meter lá a Fitbit, não é?
E a Fitbit vai ser um serviço, não é? Há pagantes, como é óbvio. Mas tu notas que tens ali um bocado de Fitbit no relógio em si. Agora, eu estou curioso em vê-lo, porque os renders são os renders, não é? Mas estou curioso em ver o relógio ao vivo, como é que deve ser, se aquilo for... Estou curioso em ver tipo, como é que é o vidro, como é que o relógio é. Espero que também tenham ido buscar alguma coisa à Samsung, porque obviamente neste momento a Samsung é que tem andado a trabalhar, né? Mais com os relógios. E também falaram, eles também falaram, obviamente, do Air OS 3, mas de mais que das cenas do costume, do Fossil e não sei o quê, não é? Que vão receber as atualizações.
Aquilo que me deixa... Eu tenho vindo a reclamar nos últimos tempos que falta um relógio onde eu pudesse mudar o meu ecossistema, salvo seja para Android. Até porque a oferta é muito maior e os preços mais competitivos. E este Google Pixel é provavelmente o não quero dizer o único, mas dos poucos smartwatches que efetivamente me faz pensar nesse assunto. Agora que, por exemplo, o meu grande receio tem a ver com a autonomia. Porque o Air OS não é propriamente pouco gastador, mas isso, muito pelo contrário.
Mas isso também...
Daniel,
também
o meu fóssil não durava para um dia.
Mas isso também está relacionado com o raio do Qualcomm que estava dentro.
E o teu fóssil é muito antigo. Eu suponho que um smartwatch hoje em dia, por exemplo, da Samsung, não seja assim. Imagina,
a Samsung não, mas a Samsung não utiliza o Air OS.
Está bem. Mas também não passou muito tempo. E o Daniel, por exemplo, sobre a melhor, o Daniel, que tem um Apple Watch mais recente, poderá dizer-me, eu aguento com o meu Apple Watch na boa 2 dias, 1 dia e meio. Eu, por exemplo, estou a viver muito bem desde o dia zero. Claro que anteriormente, quando comprei o relógio, era diferente, era melhor. Mas eu, hoje em dia, eu sei que todos os dias carrego o relógio uma vez, não me chateia nada.
Todos os dias.
E está tudo bem. Portanto, é assim. E se quisermos resumir já o tema do relógio, pelo menos do meu ponto de vista, numa frase ou duas, é... A Google tem aqui uma coisa que parece incrível, mas que se formos a ver e a analisar profundamente é só mais do mesmo. Portanto, temos um relógio Android redondo, já há muitas marcas a oferecer relógios redondos há muito tempo, mas pela primeira vez temos um relógio da Google, que é um relógio da empresa que tem o Android, que é a empresa que desenvolve o Wear OS, etc, etc, etc. Portanto, o que é fixe aqui? É a possibilidade de um doente como eu, que curte estar... presente num ecossistema a 100%, poder alargar o seu Apple Watch e o seu iPhone para ter um Pixel Watch e um Google Pixel. E isso é brutal, porque para mim o Pixel é o melhor smartphone Android que existe e o único que rivaliza com o iPhone do ponto de vista de, nomeadamente das câmaras, bem a Samsung, bem ao que vier, não me interessa. E por outro lado, pá, o Pixel, se eu não vou ter um Samsung e preferir ter um Pixel, então haver um Pixel Watch facilita a minha vida. É tipo, dei umas duas coisas e está feito, acabou.
Sim. E o Ricardo Cardoso corrige-me bem que o Galaxy Watch 4 tem o Wear OS. A minha cena
tem,
é mesmo
essa. Tem um processador, eu tenho a impressão que tem um processador da Samsung, não deve estar lá dentro com o Qualcomm. O que faz diferença depois também na autonomia.
O Eduardo diz que o Pedro é o júri dos ídolos que só comenta a aparência. Não, mas a aparência no relógio, no relógio a aparência é muito. A aparência é muito. E a nível do Wear OS,
o relógio é um acessório, não é?
Exatamente. Exatamente.
Será mas que
a cena que... Pois. É, exato. Aqui a cena é esta, porque assim, o Pixel normalmente não está à venda em Portugal. E eu não me parece sinceramente que a Google vá vender o Watch aqui também em Portugal. Mas assim, comprar na Espanha não é difícil. Ele já está a vender, ou já está, o Pixel, a Google vende o Pixel na Espanha. Por isso não me parece problemático. Aliás, eu continuo a achar que nós devíamos fazer e que os websites deviam ser basicamente a pensar em Portugal e Espanha. Porque é basicamente a mesma merda, a nível de compra. A minha cena bate sempre no mesmo, que é que o relógio venha a custar 300€. Tu com 700 paus, tu ainda compras um smartphone muito bacana, meu. E tu com 1000€, tu tens um novo relógio e... Sim, não, mas tu com 1000€ no total, tu consegues ter um bom relógio e um bom smartphone. Algo que na Apple isto é impensável.
Sim, é impensável. A questão é, tu com esse montante consegues ir buscar um Pixel. Agora, qual é a conta? Vai Pixel 6?
7. O próximo é 7.
Se eles mantiverem os preços, tu consegues ir buscar um Pixel 7 e um Pixel Watch. Por esse valor, ou seja, $1000.
Aquele relógio vai estar. Pá, eu se tiver que apontar um número. 399.
Não,
mas o Pixel.
$2.49,
$2.49 para chegar aqui a 2.79.
Não acredito. $250 daquele relógio, não acredito.
250, não mais. Não?
Acho difícil.
Então eu mando 2.99 e acabou. Pronto, fica 2.49, 2.99, 3.99.
399 é muito para o relógio, é demasiado.
É, não podes entrar no mercado com... A Google ainda por cima tem a mania que a Google também democratiza os softwares.
Os Pixel também ficaram todos mais caros no último ano. Também não te esqueças que
o 6 é barato. Todas
efetivamente mais caras.
Mas o 6 é barato.
Sim, mas o Pro, quanto é que custa um Pro? Também já aqui um pedaço.
Quanto é que está o 6 Pro?
Não são 400€ como eram uns anos atrás, não é? Só diz, por 250 tem o Huawei. Lá está. Pá, eu acho mesmo difícil. Não sei. 300€.
Huawei. Tenho aqui no.
Não sei. Custa. Somos nós também.
Pixel 6 está a 6,35. 6,59. Quanto custa? Está a dizer. 6,35. Power Planet está a 6,59. Castro Eletrónica está a vendê-lo a 6,52.
10 dias de bateria em média, diz o Bruno, o da Huawei. A Microsoft ainda vai lançar
um... Mas olha, está bom preço. 6,35. 6,35 o Pixel 6. Está um excelente preço, meu. Foda-se. O que é que ele tem? Isto é... Está um excelente preço. Ele está vendendo a Castro Eletrónica. É Portugal.
O Marco está a dizer que o SE e o Watch 7 fica abaixo dos 1000€, mas é que o SE, pá, pronto.
O SE, exatamente, é aí que nós temos de olhar. O SE, não estou a dizer que ele é mau, agora temos de encarar a realidade como ela é, meu amigo. Por muito que goste da Apple e por muito que nos chamem Apple fans, não podemos sequer comparar um SE a um Pixel 6. Não é? É impensável. Mas agora fiquei a olhar
para o... Estás a dizer que o Huawei não é o S Google, sim. Tá bem.
Eu creio que o Pixel 6 na altura foi lançado por $599, portanto mesmo que o relógio custe $399, voltamos ao mesmo. A Google é muito, tem aqui uma oferta muito competitiva, o que não faz depois sentido nenhum, porque a Google, se vender pelo menos é o que aparenta, é o que eles querem mostrar. Se a Google vender 100 mil pixels, 100 mil Google Pixel num ano, para eles é indiferente se vendem 100 mil ou 1 milhão, que não faz muito sentido, porque eles querem, estão a ser agressivos no momento do preço de nomear o preço dos produtos. Portanto, não sei, se eles adotarem com o Pixel Watch a mesma estratégia dos Pixel 6 e 6 Pro, o relógio vai ser barato e no limite 299 há de ser o preço dele, em dólares, depois logo se vê o que é em euros.
E a cena da Fitbit, o que é que tu achas que ele vai estar ali de encontro, vai estar ali a bater num Fitness Plus, numa cena assim?
Acho que a Google vai deixar uma porta aberta, tal como a Apple deixa, tipo, qualquer pessoa, qualquer utilizador de Apple Watch já tem insights que tu, por exemplo, compras um Galaxy baratíssimo, tipo um A20, tu tens insights como a questão dos passos diários ou de outras tangas que tu se calhar já consegues só com o A20, não precisas mais produto nenhum, enquanto que a Apple, por exemplo, já te pede um Apple Watch para tu poderes ter um insightzinho do sono ou
uma merda de caralho. Né? Se eu tivesse pôr a carregar, o sono é para o teto, é por isso que eu me chatei às vezes. Que eu tenho de pôr a carregar naqueles momentos em que vou tomar banho e não sei o quê.
Pronto, então vai tomar banho. Por exemplo, uma cena que eu faço e tu podes fazer também, desde que tu podes pôr o telefone, o relógio a carregar quando estás a trabalhar, porque não estás a fazer nada, efetivamente, tipo a nível de.
Mas não vejo o meu resting heart rate, que eu trabalho.
A trabalhar?
Sim, eu trabalho quase a dormir também. Não sei se sabes como é que eu trabalho.
Mas a questão é.
O relógio carrega, eu não sei, mas mostra. Depende da tua rotina também, né? Mas se a tua
rotina. Ah, ele carrega rápido, bem, ok? Ele, em 40 minutos, ele deve estar carregado. But then again, não deixa de ser um incómodo. Agora que realmente eu vou olhar para o Pixel, não sabia que ele estava assim a um preço tão bom em Portugal. 6,59. É um Pixel 6, caralho.
Ele obviamente como é que fica a questão da garantia, sabes?
Pois não sei, porque é assim, ele está a ser vendido na Caixa Eletrónica, eles têm de dar a garantia bem. Portuguesa, não tem hipótese. Não, Caixa Eletrónica Portuguesa mesmo.
Há parceiros, lá está, se tu compras um parceiro em Portugal, esses parceiros provavelmente têm um acordo próprio com a Google ou com outro distribuidor espanhol, neste caso, tem que ser espanhol, também pode ser francês, não sei. Mas é como diz o Filipe, estás a comprar uma loja em Portugal. Pá, não interessa, a loja é que te vai dar garantia, que é sempre uma seca, vais depender de um retalhista para te dar garantia de um produto que não é dele e que a marca não suporta em Portugal. No pior dos cenários, tens um problema com o Pixel.
603€.
No limite, tens um problema com o Pixel e ficas para aí um mês à espera. E se calhar não te dão e vão em tudo dinheiro.
O Bruno Miguel Santos está a dizer que mandam para a Espanha, lá está. É isso. Mas pronto, não se tratam disso por ti.
Mas repara, 603€ pelo Pixel 6.
Ah, está. O João está a dizer. Caixa Eletrónica é um ótimo local para comprar, um pesadelo no apoio ao cliente. E no caso do Pixel não há de ser muito diferente. Portanto, vocês compram um Pixel, é tudo muito giro. Vamos na eventualidade que nunca acontece, só acontece se efetivamente.
É raro acontecer, sinceramente, é raro o telefone se abriarem.
O telefone tem algum problema. Pá, estamos a falar de uma marca que não existe cá. Nós já sabemos que, por exemplo, mesmo para para marcas que existam cá e estejam a atuar em Portugal, às vezes tu comprares a um determinado retalhista, e neste caso falamos da Caixa Eletrónica, podíamos estar a falar de outra qualquer daquelas que vocês sabem. Vocês mandam um produto para a garantia e é um stress. São 20 dias, 30 dias sem um produto. Depois entra as leis que o João, se estivesse aqui, e talvez numa live seguinte possa vir a enunciar, que tipo, há momentos em que se calhar, neste caso, o roteirista tem de se responsabilizar. Mas pronto, é sempre muito...
Mas
muito
aqui não funciona diferente na Apple. Se tu não compras no site, e mesmo compres no site, pá, tens que ir a retailers oficiais, mas que não são propriamente a Apple. O atendimento não tem nada a ver, uma coisa
com... Mandar por correio. Sim, mas tens sempre o apoio pelo correio também. Funciona, não é? E é direto com eles. Aqui também existe, não é? É a mesma coisa. Se não puder ir a uma loja, tens apoio pelo correio, funciona exatamente.
603€ é preço do caralho.
O Pixel sempre foi muito competitivo e o outro, eu não quero estar errado, mas o Pixel 6 Pro, tinha de pesquisar aqui, quando foi lançado, ou custava 799 dólares ou 849 dólares. Pá, que era ridículo. Quanto? E 799 mesmo. Ou era 799 ou 849, que é mais barato que qualquer, qualquer dispositivo similar de outras empresas. Portanto,
não há? Não. Pois.
Não há. É um ótimo produto. Este, teoricamente, é melhor. Eles disseram que vão fazer improvement na câmara, no Pixel 7. Logo se vê o que é que vão fazer, o que é que não vão.
Mas eu, o Pixel que eu tinha, o primeiro Pixel que eu tinha, a câmara dele é melhor que o iPhone SE, por exemplo.
Sim, mas isso é por causa do software. E é mesmo.
Não, é assim, eu não sou aquele gajo que adora a câmara dos smartphones e tenho que ter uma câmara XPTO, não sei o que, mas a câmara do Pixel, do primeiro modelo, é melhor que a câmara do SE, isso...
Eu lembro-me de ver reviews, e há uma muito especial que comento várias vezes com o Daniel, do The Verge, entre o Pixel 6 Pro e o iPhone 13 Pro. A grande diferença entre eles, de um ponto de vista de... Há duas diferenças reais entre as câmaras que eles têm, cada uma tem três câmaras. Mas se formos a ver, se vocês quiserem o melhor dos dois numa perspectiva de câmara telefoto, tipo, tem de ir para o iPhone. Desculpa, tem de ir para o Pixel. Se quiserem o melhor dos dois numa perspectiva ultra-wide, o iPhone destrói o Pixel. E depois a câmara comum, digamos que a wide normal. É ela por ela e depois cada um decide o que quer. Se querem tons mais frios, mais quentes. Agora, onde é que eu quero chegar com
isto? Foi aquele vídeo da Beca, não foi?
Sim, sim.
As mil fotos.
O Pixel 6 Pro, tal como o iPhone 13 Pro, isto em fotografia, depois o vídeo é outra história. É um telefone muito bom e portanto o Pixel 7 há de ser melhor. Se a Google mantiver os preços, se lançar um relógio, torna-se difícil para quem curta Android não querer esse combo.
A grande dificuldade aqui é convencer a minha namorada, mas nada.
Mas olha lá, mas tu tens pessoal, e se não estou em erro, o próprio MKBHD, se não estou em erro, também falou disso, que o software está todo bugado.
Verdade.
São montes de problemas com o Pixel, montes de problemas.
Mas isso, não eu não sei, se... mas isso a mim não me tiram da cabeça, não me tiram da cabeça que tem de ser do sensor, pá. Do sensor não, do processador.
Do processador, o Tensor.
Pá, no, o Android está estável em todos os devices do planeta, e de repente que é no Pixel não funciona? Eles dizem que aquilo faz maravilhas, aquele processador, mas no ano em que eles lançam o processador é quando o Pixel começa a dar stresses.
Não, mas olha que o Pixel, eu lembro-me quando eu tinha o meu Pixel, o crashar era para o nosso cada dia, aquela era habitual. Não era uma coisa que não fosse normal. Essa é a minha cena, eu acho que realmente a Google aqui tem uma situação... Eu já há muito tempo que ando a tentar mudar de Apple para fora. O Watch é a única coisa que me mantém lá dentro. Opa, mantém-me lá dentro. E agora, chega aquele momento que uma pessoa tem efetivamente de perceber. E, pá, porque eu vou ter que comprar um telemóvel novo mais cedo ou mais tarde, que já tem 2 anos. Eu não sei como é que um telemóvel meu já tem 2 anos, mas já tem 2 anos.
E está vivo.
Está, e não está partido. Nada, mas não tem um risco. Puta.
Eu não sei como é que
parece
é
mentir. Nem, eu acho que a sensação de pá, os telefones estão caros e eu tenho que gastar dinheiro noutras coisas, estás a ver? Quando eu podia gastar dinheiro em telemóvel, esta foda. Agora, como eu posso, tenho que gastar dinheiro.
Mas eu acho que estamos no mesmo barco. Este que eu tenho vai fazer. Vai bater o meu recorde pessoal. Pá, 4 anos com o mesmo telefone é absurdo.
A Stephanie tem o dela desde o lançamento do 10R. Ou seja, 4 anos também, não é?
Vai fazer agora em
setembro. Sim. Ou seja, é hardcore. Pá, e eu sei que ela também está precisando de telefone. Agora, como é que eu vou convencer a saltar para outra coisa? Porque, porque custa-me, sabes? É que a Apple custa-me mesmo. Porque eu não consigo justificar tanto dinheiro por um modelo da Apple. Quando eles arrochavam os 1000 paus, era doloroso e tal, não sei o quê, mas o ecossistema pagava. Ou seja... Agora, o meu trabalho também, e depois o meu trabalho é complicado, porque o iMac que eu tenho no trabalho também não está na minha conta da iCloud, ou seja, copy-paste, potato. Aquilo que eu tenho mesmo é o AirDrop, que aí dou uma mala palmatória que o AirDrop é bacana. Mas o meu telefone de trabalho também é Google, ou seja, neste caso é Samsung. É Android. E então fica naquela de, não sei até que ponto, estás a perceber?
Cada vez há mais soluções para isso, não é?
Por exemplo, todos os meus appointments são feitos no Google Calendar. Reuniões e não sei o quê, tudo no Google Calendar.
Sim, tu usas Docs, usas tudo, não é?
Que não funciona tão bem, por exemplo, no iPhone.
Pá, mas tudo que é Google não funciona lá nenhum. Ferramentas de trabalho são terríveis. Não percebo como é que tu usas isso.
Sério? Adoro.
Eu detesto.
Google Docs, Google Sheets.
Não consigo.
Porquê? É, mesmo, é melhor que o Office Google... mil vezes?
Não é. Não. Google Docs é terrível. Ah pá, porque é fraco. Fraco, fraquíssimo.
Em quê?
Interface. É mau.
Tens ali uma merda que tens de escrever um texto numa página branca. Pronto. O Excel é a mesma bosta. Ou o Sheets é a mesma bosta com o Excel.
Não, peraí, não compares. Que não... Se fosse, a malta não usava.
Obrigado, Daniel.
Mas porque qual é a grande diferença? A única coisa que eu não consigo fazer, mas isso também
no Excel. Mas isso é porque as tuas folhas de Excel, na verdade, são colunas.
São tabelas.
Podias ter, né?
Vai, este gajo é tão cromo.
Eu não queria dizer que são tabelas, mas são tabelas que não têm lá mais nada a não ser texto, não é?
Jogo do galo.
Não, tenho. Eu tenho relatórios, essas coisas, relatórios.
Tem uma soma no fim. Tens uma soma.
Tenho uma soma. Tenho somas e um é igual. Que depois... Agora, eu efetivamente não sei levar uma fórmula de uma página para outra. Isso eu não sei realmente. Se alguém souber no Google Sheets, souber fazer tipo uma fórmula de um documento para outro, isso eu não consigo. Enquanto no Google, no Excel já funciona. Opa, não sei, não, dou-me bem com ferramentas Google, meu. Queres que eu te diga? Funciona, está ali, não tem stress. Não sei, não vejo. Diz aqui o André Pereira, quero mudar de telefone, estava a pensar no iPhone, Pixel OnePlus. Boa.
Pá. Não, o OnePlus não consigo recomendar a ninguém.
O OnePlus anda fraquinho ultimamente, sim. OnePlus. Diz aqui o Miguel Tomás que a minha vida é Excel. Faço a gestão da conta bancária no Excel. Compras que faço, utilizo Excel. Meu Deus, isto é ao cêntimo, matão.
O Miguel se começar a fazer, em vez de fazer essas contas e essa gestão se no Excel, se fizer no Google, no equivalente da Google, acaba falido. Estão certo? Pá, o Google, as opções da Google são horríveis, Filipe, para com isso. Por favor.
Mas que opções é que tu precisas no Excel? Que não tens
Gmail, até o Gmail é fraco.
Comparado com o Outlook?
Nem vamos comparar. Não dá para comparar. O Gmail é terrível. Aí é bem, é tão fraco.
O Outlook, com aquela confusão toda. E depois, marcas os appointments e quê? Onde é que eles vão? Ali no Gmail tens tudo, meu. No G Suite, na verdade, o G Suite é melhor ainda. Fogo, não...
Malta, vocês precisam agendar os eventos no YouTube. Era terça, passou para quarta. Hoje é terça-feira, não é? Eu estou com os copos.
Hoje é terça, não é? Hoje é terça.
Hoje
é terça, exatamente.
É, infelizmente, amanhã é um dia chato.
Estás a ver, o mail do Outlook é fraquinho. Eu... Ah, ok, pois você... Ok, malta, quando diz Outlook, está-se a referir ao Hotmail, não é?
Sim, não, eu não estou a falar do Outlook, aquele que tu fazes o empresarial, não é? Mete-se lá o teu e-mail. E...
Web. Aliás, o Windows e o Mac cada vez mais estão parecidos com a versão web. E vai acontecer.
Ia bem. Mal está aqui a dizer que o Outlook é uma casa a arder. Eu não sei o que é que estas pessoas usam.
Gmail, ele chega, vai, não há problema nenhum. Spam filter, impecável. Às vezes até é demais, filho da puta. O meu sonho era eu dizer assim: isto não é spam. E dizer assim, este sender não é spam. E o gajo dizer-me, assumir que não era spam. Porque eu digo, não é spam mil vezes e o gajo continua a mandar para spam. Mano.
Eu acho que no spam. A nível empresarial, pá, as aplicações não gosto muito, mas a versão web-based, pá, gosto muito. Ainda agora lançaram a cena do Bookings, pá, o particular é uma cena altamente. O OneOutlook vai ser um web app no geral desta. Basicamente... Ou seja, a Microsoft muda o nome dos produtos a cada 2 dias e meio, não é? E tu tinhas uma cena qualquer, de repente passou para... Eles criaram o Bookings, que era, basicamente tu tinhas um calendário que as pessoas podiam lá marcar cenas e agora vão lançar para, em General Availability, vão lançar o Bookings particular, ou seja, tu podes pegar e criar uma página tua, onde as pessoas podem ir lá marcar uma reunião contigo. Em vez de andar... Obviamente, mas olha, quem, isso, está nesse, quem está nesse ambiente sabe o que é, pá, eu não posso às três, eu não posso por ninguém, depois vai ver os calendários uns dos outros e depois não aparece e não sei o quê. Então tu ali consegues, pá, eu mando o link e dizes, olha, marca aqui quando quiseres e depois aquilo, consoante a minha agenda.
Ok, I can see, yeah, consigo ver uma utilização para isso, yeah. Consigo ver uma
basicamente acabaram com o um negócio. Havia um negócio que era só isto, cobravam-te uma mensalidade e pronto, basicamente acabaram com. Basicamente.
Também. É daquelas coisas. Também. Sim. Tem aqui o Bastas, eu tenho o Office 365 familiar condomínio, estou contente com o serviço. Eu gostava de testar. Olha o Heller, tem um Office 365, também é uma merda. Manda tudo para spam. Não. Vai ser para spam. Toda a gente recebe como spam, filha da puta. Já se tentou.
Eu sou suspeito, mas o Daniel está aqui e até meio que gosta das aplicações. Opa, eu não percebo. Mas, por exemplo, eu uso, para além da questão profissional, uso o Outlook pessoal e uso o Gmail pessoal. Eu odeio o Gmail. É o único sítio onde eu nem sequer consigo criar pastas. Eu não tento criar pastas para armazenar e-mails nenhum. Não
consegues criar pastas?
Não, meto um marcador e te acabou. Pá, nem tenho paciência. Gmail é chato. Pá, é chato, a forma depois de dar reply nos e-mails é chata, é confusa, pá, eu não gosto nada daquilo. O Outlook é muito mais sério. O Outlook sim, é o único sítio, o Outlook pessoal é o único sítio de todos os, sei lá, uso o Gmail, Outlook pessoal, Outlook profissional. O Outlook pessoal é o único em que eu efetivamente tenho tudo estruturado por pastas, que eu não sou de usar pastas no e-mail, que isso é um bocado, não é muito eficiente. Tenho tudo estruturado por pastas. O spam vai para o spam, o que não é spam não vai para o spam, o que é meio outro vai para a inbox para uma pasta qualquer e o que é importante fica nos destaques ou no highlight ou caraças que eles chamam e está tudo bem. Pronto, eu gosto daquilo.
Okay,
o e-mail é uma cena muito... Nós como somos criaturas de hábitos, não é? Por sobre tudo,
eu tenho pessoas e clientes que utilizam sapo.
Que uso. Sim. Sapo.
Da outra vez vi o Gmail, por acaso contou-me isto. Da outra vez vi o Gmail, uau, é mesmo fixe.
Falar nisto, pergunta para queijo, isto é de milhão, e ao mesmo tempo é uma pergunta cuja resposta provavelmente é Pedro no iPod. Se vocês tiverem uma conta de e-mail daquelas que havia em Portugal antigamente, tipo o vosso pai ou whatever, tenha uma conta ADSL ou Sapo, pá, não sei, que configurou uma vez num PC antigo no Windows, por exemplo, no Outlook do Windows, no correio do Windows, aquela aplicação do mail do Windows. Bro, o vosso pai esqueceu-se da passe. Acabou.
Eu acho que já sabia que era para aí que estavas aí.
O dia em que ele não soube que ele partiu o PC, não se lê. Hã?
Se quer saber se dá para ir buscar a password?
Não dá.
À partida dá. Dentro, ainda está instalado, ainda está configurado?
Imagina, quando tu abres o mail do Windows, o e-mail está lá a cair todos os dias, bacana, já.
Dá partida, dá. Depois...
Ah, tu consegues, não tens um quiche no Windows, deve haver.
Ah, aqui é um PC antigo, Filipe, é tipo Windows 7.
Sei que no Outlook se faz, porque nós fazemos isso frequentemente. Na aplicação de mail, não sei, à partida, se tivermos perfis, talvez. Talvez.
Mas o Apple, por exemplo, na Apple tu tens o quiche, não é? Que depois tu abres, ou porta-chaves, como se diz em Portugal, e tu abres o Cenas e metes...
guardado no Outlook.
Mas ele não te guarda no Windows, não é mesmo?
Não sei, não sei a aplicação que está
usando. O problema aqui é, isto é uma missão, é daquelas, desculpem.
Não, aparece nas credenciais.
É daquilo que é chamada missão impossível, porque estamos a falar de um PC antigo, de uma pessoa antiga, de um e-mail antigo, de um endereço que praticamente não existe, portanto... Só que está a funcionar e está a cair lá os e-mails. E a pessoa usa o PC, é um senhor que usa, seja, tem um PC recente, tipo um Surface, e tem um antigo, e não se pode livrar do antigo só por causa dessa conta de e-mail que não consegue configurar em mais nenhum porque não tem a passe. Fantástico. É delicioso.
E mudar o e-mail, não? Just, you know.
Sabes que isso também, imagina, para as pessoas mais antigas, tu lhe dizes, ah, pô, tu vais ter de mudar o e-mail. Prefiro ficar como estou.
O quê? Não. Eu dois em dois anos, crio um novo e-mail. Tem de ser. É muito spam ao longo do tempo. E eu prometo que... Eu sempre quero um e-mail, prometo a mim mesmo. Eu não vou dar este e-mail a spammers. Eu não vou dar este... E aguento durante o quê? 6, 7 meses. Filha da mãe, chega um ano, é só spam. Puta que pariu. Falar em spam, a Google mandou, lançou um novo tablet também. E aquilo é um autêntico spam.
É um spam simpático, porque no limite eles não chateiam ninguém, mas também ninguém quer saber daquilo. A verdade é essa.
Não, Daniel, antes de nós estarmos a entrar, eu falei uma coisa interessante que eu e depois me pensaram um tempo, que eu acho que aquele tablet é uma forma simplesmente da Google trabalhar nos smartphones dobráveis. Neste caso, o OS, o sistema operativo para os smartphones dobráveis. Porque eu não vejo outra razão pela qual a Google possa lançar um tablet. As vendas do iPad não são boas, mas têm um propósito de serem boas. E este novo Pixel tablet é um tablet. Tipo, não faz nada.
Que tablets Android é que tu tens no mercado em condições?
Não, tu viste a Google a lançar, mas tu viste a Google a lançar um tablet Android há uns bons anos, que também tinha caneta, que dava para pôr teclado, não sei o quê, de repente, como é que ele chamava?
Mais importante que o hardware, o Slate. Mais importante que o hardware é o software. E o facto de eles estarem a fazer isto talvez demonstre que estão interessados e estão investidos em produzir software em condições para tablets, mas mais uma vez concordo com aquilo que se diz e acho que estará aqui também um bocado aquela ideia dos dobráveis, porque pá, um dobrável hoje em dia é um tablet pequeno, não é? É assim que o Android quase que vê aquilo, não é? Mas fala-se em cenas multitasking, não sei o quê, como se fosse também um segredo, como se fosse algo que o Android não faz há anos e anos e anos. Mas é isso. O tablet não é nada bonito.
Parece um Samsung do ano 2012.
Sim, mas aí eu deixo para o Pedro. Porque ele vai dizer que é lindo de morrer, que é branco. Qualquer coisa.
A sério?
Agora.
Não. Eu acho que aquilo parece todo ele feito de plástico e concordo com o Filipe quando diz que parece um Samsung dos antigos. Ou seja, não sei, pá, a Google é tão estranha. Tipo,
é, não é? É, eles têm a indecência de lançar um Pixel Watch e um tablet de 2012 na mesma apresentação.
O Pixel Watch parece o melhor relógio Android alguma vez feito, embora haja outros relógios redondos por aí, mas está-se bem. Tipo, é futuro máximo. The future is now. O tablet, epá, é 2013. Yeah, bacana, deem-me um touchwiz, por favor. Eu, o que eu quero mais é uma touchwiz. E aquele screen, aquele wallpaper com coisas a cruzar do Nexus. E por último, tens um Pixel, que nem é bem uma coisa nem outra. É tipo, é premium, mas tem uma via, uma faixa, uma autoestrada de câmaras, alguns. Opa, está-se bem. Boa para vocês.
Eu até gosto de smartphone. Aliás,
eu gosto, mas acho, também não acho... Pá, mas não sei, os gajos são muito estranhos com o design. O que é aquele Pixel Tablet?
Ok, Pixel Tablet eu acho que é uma cena do género estagiários, estás a ver? Sem querer falar mal de estagiários, que eu tenho três, que não devem estar a ouvir, por isso.
Foi Francisco que
dizia. É Francisco, não. Não, ou seja, eu acho que eu tinha de... Pá, vamos fazer aqui uma cena para o software andar. Vamos simplificar. O trás, vamos buscar um iPad de 2015 e a frente vamos buscar um Samsung 2012. Unimos os dois e dá isto. Meteram lá um TensorShip para justificar a cena de coisa. E opa, e a partir de agora trabalham no software. Eu sou sincero. Por acaso ando à procura de um tablet barato faz tempo e não consigo encontrar ele nenhum. Eu só quero um tablet para literalmente servir de relógio de ponto. E não consigo
não queres ir à Espanha e comprar aquele Amazon Fire de plástico tão belo, tão bom.
É, mas olha, agora que falas, é capaz de dar aquilo, é Android no final do dia, certo?
Não sei se é Android,
Mas aquilo tem um browser, que pode ser instalado Chrome.
Ah, podes fazer o que quiseres ali. Aquilo é uma tanga.
Quanto custa o Fire Tablet? Ele custava 49€.
10 paus para aí.
Que boé de lento.
Mas é mais lento que aqueles que honestamente para relógios ponto ou utilizar tablets o que eu preciso, eu vou-te explicar qual é o meu problema. Vocês são gajos, vocês são as pessoas tech perfeitas para me resolver este problema. Eu preciso de um tablet que tenha uma entrada de carregador diferente de uma entrada USB, porque eu na entrada USB eu vou colocar... vamos mostrar o tablet? Ei, pá, isso foi Jasper. Na entrada USB, eu vou colocar um leitor RFID. Estás a perceber? E eu preciso que ele esteja a carregar a mesma. E diz-me assim, ah, é fácil. Arranjas lá aqueles divisórios, não é? E metes de um lado o RFID e do outro o carregador. De todos os tablets que eu testei, nenhum funciona assim. Nenhum funciona, nenhum consegue carregar.
Parece a frente de um tablet da Samsung lançado em 2013 com a parte...
Uau, disse? 2014.
Sim, é que está.
Sim. Portanto, Filipe, está aqui o teu dispositivo de sonho. Não compres um Amazon Fire, whatever. Google Premium Pixel Tablet.
Sabe o que é que este tablet parece, oh, Filipe? Quando tu olhas assim muito rápido, parece um hub. Não é?
A mim faz lembrar aquelas coisas de pôr na cozinha. Do Lenovo.
Se calhar isso era um bom hub até. Oh, mas o Fire TV, o Fire Tablet ainda está a 100 euros.
Mais importante que o hardware, acho que é o software e o facto de eles demonstrarem que estão investidos, que de facto querem fazer algo com os tablets. E mais uma vez,
não sei porquê, não há mercado.
Pessoas que usam, há quem compra.
A Google neste momento está a apostar muito, muito fortemente. Em Portugal, pouco, porque é Portugal, mas por exemplo, em Espanha já é um player muito forte no mercado, que é o Chrome OS com os Chromebooks. E muitos Chromebooks não são nada mais nada menos que híbridos. E tu, para teres um Chromebook, ou por vezes a Google apostar fortemente em Chromebook, e no US ele é forte, no Reino Unido é mais forte do que aqui. Em Espanha está muito forte também, noutros países e na Europa é igual. Para que é que há de estar a investir em tablets? É mesmo uma questão de, tal como a Microsoft lança Surface Pro X todos os anos, para dizer, nós temos aqui Qualcomm, whatever, e estamos a investir nesta tecnologia e tal, tudo mais, porque depois os parceiros não investem, quase nenhum. É o Google está a fazer com os tablets agora, se isto é para alguma coisa, ou se é para alguma coisa, não. Acho que, do meu ponto de vista, não. Eles não têm interesse nenhum.
Isso, o mercado está determinado pela Apple. Esse modelo nunca terá um segundo modelo. Esse tablet nunca terá um segundo modelo. Pá, é aquilo que eu acredito. Porque ele não faz nada de mais. Isto faz-me lembrar um tablet que... Pá, ele 150 euros é caro para essa merda. Tu... É dar a uma criança e olha, está aqui criança já... jovem criança, não é? Para brincar aquelas coisinhas dos Angry Birds, ou caralho, é o jogo da moda, e ver os TikTokers.
Vocês também estão a dizer isso sem saber como é que o 13 vai ser, não é?
O 13 o quê? Lá, eles falaram do software do Android 13, eles falaram do Android 13. O que é que tem o Android 13, facto, basicamente? Facto, uma notificações. Não. Mas que corra, ele pode correr o que é que seja, se ele não tiver nenhuma funcionalidade específica para tablet, como a Apple dá com o iPad. Que agora não é por acaso que a maior parte dos iPads, espera aí, não é agora por acaso que a maior parte dos iPads funcionam com a Apple Pencil? Ou achas todos, que é por acaso?
Todos.
Pronto. A todos. Mas, há uns anos isso não acontecia. O Mini também. O Mini também funciona com o Pencil.
O Mini, sim. Mas os tablets. Então, os tablets de Android também funcionam com canetas.
Oh Daniel, foda-se, é a mesma coisa que eu tentar escrever com uma pedra, por amor de Deus. Vamos, né?
O Samsung, o tablet é caríssimo, mas isso.
Samsung é um
caso. A Samsung é a única que consegue competir. A Samsung é a única que consegue. Agora, o novo da vida
Mas vocês também estão a focar na questão do hardware. E eu continuo a achar que o hardware aqui não é nada mais, nada menos do que a plataforma em si para eles desenvolverem o software em condições.
Daniel, eles podiam desenvolver sem ter de vender ao público. É para ter mais beta testers? Só podem. É aquilo que eu vejo. Eles, opa, é assim, nós precisamos que do mínimo 50 mil pessoas utilizem a plataforma. Vamos pôr um tablet de merda aqui, baratinho até, se Deus quiser. Não, puxa caro, pode ser que as pessoas sejam boas suficientes para comprar. E pronto, 50 mil pessoas vão de comprar. E uma pessoa vai testando com eles. Sempre que abrem o Angry Birds, se crashar, uma pessoa tem um report. Não vejo, juro-te que não vejo justificação. E eu gostava mesmo que o Slate é um excelente exemplo daquilo que a Google devia ter continuado, que é uma futura junção e um futuro concorrente àquilo que é o Surface. e dizer assim, ok, vamos poder fazer algo aqui, ou até aquilo que a Apple quer fazer com o iPad, que é, it's not a computer, ou what is a computer, a típica publicidade, what is a computer, ou seja, o que é que eles querem fazer do iPad? Eles querem fazer aqui o iPad que os outros adultos, é um iPad como se fosse um PC. O Joel faz isto, por exemplo, para entrar nas nossas lives, eu ainda utilizo o MacBook. Mas a cena é essa, o que é que a Google fez? Ok, posso competir com a Microsoft e com a Apple naquilo que é importante e naquilo que é a vanguarda do próximo computador. Não, vou lançar um puta de um tablet de 2014. Não tem fundamento. Não tem. A Google, pergunta aqui o Miguel Tomás, a Google representou alguma coisa VR ou AR? Não propriamente, mas AR, aquilo que eles falaram, uma cena muito bacana, é com o Google Maps. E aqui mais uma vez, voltava a ter um bocadinho no SEO. Primeiro o Google Maps vai
dos glasses conseguir... também, o Bruno está a dizer aqui exatamente, falando dos glasses também.
Ah, também os glasses? Essa parte não vi? Sim. Oh, sorry. Estou a induzir em erro. Mas o Google Maps, uma das cenas bacanas que eles agora querem implementar é dentro das cenas, não é? Dentro de alguns edifícios, mesmo o Google Maps vai melhorar agora em algumas cidades americanas e europeias, para ficar ainda mais... uma forma muito mais completa e uma interação com a realidade aumentada. Mas uma das coisas interessantes que agora também vai bater seriamente para quem tem loja online e tem local físico é que a Google vai conseguir. Isto é filha da puta, os gajos são muito bons mesmo.
É muito bom.
É muito bom. Os gajos vão conseguir integrar, e reparem bem nisto: a Google Search, com a típica pesquisa de chocolates, chocolate preto, não é? A Google Search. O Local Business com o Google My Business, hein? Por isso é que eles mudaram o Google My Business para o Google Maps. Eu nunca tinha percebido a lógica do porquê dessa... Porque eles há um mês, o caraço, a Google disse, o My Business vai deixar de existir e vai ser gerido no Google Maps. Eu não percebi muito bem essa lógica. Isto aqui explica tudo. Porque eles vão... É típica de search, a pessoa faz chocolate preto, imagina, e ele vai ao Google Maps... E diz assim, este local vendo, o que é que eles fazem? Vão puxar o Google My Business. Dentro do Google My Business, tu entras dentro da loja, apontas a câmera, por exemplo, à prateleira, foi um dos exemplos que eles deram, e tu escreves lá, só de chocolate preto, sem whatever, sem, sei lá, o Daniel ajuda-me aqui a mencionar de chocolate. Chocolate preto sem cálcio.
E eu percebo que sou gordo. Olha que caralho.
Não, tu gostas de chocolate, passa a vida a andar fotografias. Olha, a Stephanie vai gostar disto, é um chocolate qualquer, por isso.
Mas faço
um donuts. Pronto, já disse. E este chocolate, pronto, não tem cacau, caralho. Não há cacau aqui. Tem muito cacau.
Estás a falar
disso. Isso!
Sim, que eles mostram.
E como é que ele vai integrar isto? Ele vai integrar pelo website da pessoa, que vai conseguir dizer pela embalagem. Vai conseguir dizer, ele está a apontar a câmera dentro do Google Maps, ele vai conseguir mostrar o preço, aqueles das especificações que quer, e ao clicar vai dar uma pequena descrição desse produto. Isso através de um website que vai ter ligado lá o produto, que vai estar lá o produto, com as especificações e características do produto, posteriormente ligado ao My Business, que te vai levar à loja através do Google Maps, esses gajos, através de uma pesquisa. Isto é um puta de um ecossistema do caralho. Para quem trabalha, ou para quem faz aquilo que eu faço de trabalho, isto é fantástico, mano. Aquilo que tu tens de pensar agora para dizer a um cliente, o que tu tens de dizer agora a um cliente, para ele tem de começar a trabalhar seriamente, depois desta Google I.O., uma pessoa tem de dizer a um cliente, olha, a partir de agora eu preciso que faças isto, meu Deus do céu. É brutal. A forma como eles, esta Google I.O. é revolucionária para o SEO. E a maior parte das pessoas não se aperceberam. Foi a parte fantástica. Inclusive a design, não sei se já repararam, mas agora todos os cantos são arredondados também. Este é um novo. Eu não sei se já reparaste, mas o qual foi hoje também foi todo. Porquê? A maior parte dos nossos sites não estávamos todos a atualizar. Porquê? Porque os novos designs são arredondados no. Este ponto biz.
Nas arestas. Mas olha, em relação a Google, vamos ver. Estou curioso para ver o que é que de facto vai sair com o 13. E eu sei que já falei 500 vezes nos dobráveis, mas estou curioso para ver o que é que eles vão conseguir fazer com os dobráveis e como é que vai funcionar. Também lá está. O Samsung não é mais ninguém, não é? A fazer
Não, é aqui os dobráveis. É Samsung, a Samsung está a fazer um trabalho muito bom.
Mas é muito triste aquilo que o Daniel disse, no fundo, que é uma pena de só teres um player a investir naquilo que pode ser uma alternativa ao presente. Não há competitividade, não há concorrência. A Samsung é melhor, já, ok, mas se houvesse alguém a tentar fazer exatamente o mesmo ou a pisar-lhes os pés, a Samsung ia ter de ser ainda mais inovadora e competitiva.
Tinhas a Huawei.
A Huawei desapareceu. A Huawei era marca para estourar dinheiro até ao infinito, a desenvolver produtos dobráveis e fazer melhor que a Samsung, até o momento em que deixa de ter interesse, porque o mercado não é para eles. Ora, a Huawei está fora. Há empresas que apresentam protótipos na SES todos os anos e desaparecem.
Há quem diga em Portugal que bate forte.
Para a Huawei?
Para o iPhone. Sim, para a Samsung e para o iPhone terem cuidado.
É porque deve ser.
Quem é que diz isso?
Acho que vi um vídeo por aí.
Uma boa chicotada nas costas.
Acho que eu vi alguém a falar disso.
A Huawei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma boa chicotada nas costas. Oi, não sei. Uma puta de um smartphone que não tem Play Store. Pá, pá, é assim. Era preciso me pagar a casa inteira para eu dizer isso em público. Tinha-me pagar a casa inteira e ainda sobraram os trocos para comprar um carro. Para eu dizer que a Huawei vai atacar o mercado outra vez e vai dominar. É impensável. Isso é.
Sim.
Não, é impensável. Impensável. Mas pronto. É o que eu disse. E aqui o Herculano diz: olha, tem muito bem. A Huawei está fora porque foi morta pelos Estados Unidos. E foi um ataque. E eu sou sincero, eu achava mesmo com o Biden. Aquilo podia ir ao sítio. Deu? Ou seja, nem democratas nem republicanos. Foi sentenciada. Mas pronto. Olha, o que é que foi mais? O que é que há mais? Eu não sei se há muito mais.
Acho que não há muito mais. Já falámos do Elon
Musk. Não há muito mais.
O Pedro não estava cá quando falámos do Elon Musk. Oh, Pedro, fala nisso. Eu acho que nós os três podíamos fazer uma vaquinha e dizer que vamos comprar. Só dizer.
E eu ouvi-vos, eu estava no carro e ouvi-vos. Creio que o Filipe fez like num tweet que até referiu aqui, que tinha a ver com a questão do casino e não sei o que, agora não me lembro. E eu apareceu-me esse tweet também e eu acabei por fazer like. Não sabia que tinha sido
por causa. Ah, sério? Foi por minha causa. Eu acho que fiz retweet daquela merda.
Então, se calhar fui eu que dei like, vi e tu fizeste por mim. É. E não sei. Eu sei que tu falaste, eu já tinha visto. Não sei se foi por tua causa ou não.
Está aqui o... Isto foi do Nathan Gotch. Trusting Google for SEO advice is like trusting a casino to give you a good gambling advice.
Uhum.
Pá, eu não sei como é que isto foi ter ao meu perfil, que eu não sigo o gajo, mas...
O espanhol perguntou se nós já falamos do catálogo da nova PS Plus. Para mim, PS Plus só se for um partido no PS.
É, Partido Socialista Plus, que bem precisávamos de um PS Plus. Aí eu não consigo perceber estas abreviações. Felipe, teve web bem NP tweet. NP, nope, no problem. NP normalmente é no problem. Ok. Eu acho que é o O no tweet. Tweet. Sim. Ok. Fazer uma maquinha para comprar uma. Não, é. PlayStation. Pá, eu ando desanimado também. Queria comprar uma PlayStation 5, está complicado. O FIFA vai deixar de ser FIFA.
Então.
Vai ser eSports. Como é que é, Pedro? Sabes? EA Sports.
The game?
FC.
FC. EA Sports FC. Yeah. Não se conseguiram entender.
Não querem pagar. É.
Imagina, vai ser a maior inovação num jogo da EA, neste caso de um FIFA, dos últimos anos. Os gajos, depois desta mudança de nome, não esperam. Só espero que mudem a cor do equipamento do Benfica para azul e do Porto para vermelho em 2024. Talvez assim seja um pouco diferente. O jogo é sempre a mesma coisa?
Não, o FIFA tem mudanças incrementais importantes. Agora, por exemplo, aquilo que o Konami fez, ou neste caso a Konami não, o PES fez com a mudança para o eFootball, foi bacana porque eles puseram um jogo de borla. Faz lembrar um bocadinho aquilo que lá com os Fortnite da vida fizeram. Eu acho que isso é impecável. Agora, o Nami Fesquinho. Sabe quem eu sou? Paizinho.
Não, comprei. Comprei esta fruta há 5 minutos. Ai, como é que se chama esse vídeo? Como é que se chama esse vídeo? Apanhei Konami, opa, eu acho que esse vídeo, toda a gente deve ver esse vídeo.
Está a tentar uma espécie de Fortnite, lá está, é o que tu estás a dizer.
E a questão do...
Não, eu acho que é interessante, porque assim...
Mas depois tens que pagar moedas e coisinhas
para assim. Já, é assim, mas isso já no FIFA tu tens. No FIFA, se tu queres ser um jogador pro, basicamente, hardcore, tu tens de comprar, não podes estar à espera só de ser jogador e comprar jogos.
Por exemplo, digam-me pessoas FIFA...
Tens de comprar.
Só tu tens de investir para vencer, no fundo. E a questão do FIFA é a mesma que estávamos a falar da Samsung e dos dobráveis. O maior problema. Eu, pelo menos, que sempre joguei FIFA a vida toda e gostava de, e cheguei a jogar PES também, uma altura que tive meio no PES. O grande problema dos jogos de simulação de futebol para consola é um. Tiveste dois players durante muito tempo. Há uma altura que a EA começa meio a atacar o PES de forma mais séria. O PES começa a crescer, aí não tem concorrentes, acabou.
Mas essa é a cena, é que com o único problema do eFootball, já vais pôr esse vídeo, Daniel, que eu tenho mesmo de ver esse vídeo. O único problema do eFootball, neste momento, são os gráficos de jogabilidade, certo? E eu sei que isso é grave, ok? Mas é os problemas, os gráficos e a jogabilidade, que podem ser corrigidos ao longo do tempo. Ou seja, o modelo de negócio está bem feito, está construído e tem potencialidade para bater na EA de uma forma forte. Agora, a EA cobra de 60 paus ou 70 paus, se for logo no início, às vezes é 100 e tal paus por um jogo. E depois ainda as microtransações são basicamente necessárias para tu venceres o jogo, porque senão, foda-se, eu quando jogo FIFA ou qualquer coisa, e jogo online, que são raras as vezes, que pariu, logo a partir do primeiro ou segundo dia já é Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, já odeio essa merda, que é todos craques numa equipa só, que é impensável. Depois vem Maradonas, Pelés, tudo na mesma equipa, vale tudo. E eu ali a jogar com Rafinhas, não é? Que não era de Vitória, não é? Que eu vou buscar os jogadores que de Vitória que eu gostava, não é?
Felipe, mas é assim, é para jogar com os jogadores de Vitória, podia não ser, tipo, a malta, quem está mal são os outros, que eles investem dinheiro para jogar com pessoas como tu, que vão com os jogadores de Vitória. Tipo, qual é o sentido?
É impensável, mas eu não gosto de jogar com equipas irreais. É por isso que eu gostava. Uma coisa que eu gosto é o Pro Clubes. Cada um é um jogador, é Pro Clubes, isso chama-se Pro Clubes. Cada um é um jogador e eu gosto muito da cena. Agora, jogar naquela cena do FIFA Ultimate Team, ou Foca Ultimate Team, é tudo. É, depois temos dois Cristiano Ronaldo a jogar. Com sorte, ainda fazes a substituição dentro de um terceiro. É impensável isto, é impensável. Isto para mim não tem lógica nenhuma. Isso é puro comércio do futebol e eu gosto de um jogo que seja muito realista. Pá. E eu acredito mesmo que aliás, o típico cena do rumo ao estrelato, que era do PES, rumo ao estrelato, que era tu seres um jogador e isso subir, o rumo ao estrelato do PES era, dava 15 a 0, que também é do Gato Fedorento, isso, 15 a 0 ao FIFA. Mas 15 a 0, mete o Konami fresquinho. Olha o Konami fresquinho!
Lembra-se de mim?
Paizinho!
Não, estive aqui a comprar fruta há 10 minutos.
Ah, exato. Diga.
Comprei-lhe isto. Só que há um problema.
Qual?
Isto não é o que o senhor diz que é.
Não é? É sim, senhor. Konami. Isto é Konami e do bom. Konami.
Konami.
Konami. Com capa. Escreves com capa.
Com capa.
Konami. Fruta tropical raríssima. Isto é bom. Muito raro. Por isso é que o preço upa-upa, puxadote. Mas é docinho. Maravilha.
É que parece mesmo ameixas podres.
Só que não é. Konami. Eu isto acho faz que... um sumo.
Eu acho que é ameixas podres.
Não é. Isto é Konami. Só que malta, que não sei. Isto tem um sabor. Um sabor que ao princípio, pronto, é um bocadinho. Só que a partir de certa altura fica mais coisa. De Konami. Sabe a Konami? Daí o nome, sabe? Mesmo a Konami.
Eu cheguei a casa e a minha mulher disse que eu tinha...
Olha o Konami, fisquinho!
A minha mulher disse-me que...
Konami, fisquinho! Konami.
A minha mulher disse-me... A minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado.
Mas não, é que isto há pessoas que não tenham o gosto sofisticado, é preciso aprender a gostar de Konami. Só que isto, sabes, o povo português é um povo que não tem educação nenhuma.
Ai, Daniel caiu.
E ele foi-se. Já ninguém aguentava.
Não, Daniel vazou.
fresquinho! Não, o Konami fresquinho é qualquer coisa extraordinária. Pronto, é. Opa, e já eu agora perdi o fio à meada, que ele meteu aqui o Konami. Ah, mas pronto, é isso. Tu és gajo, não sei se mete Daniel, será que aí eu posso meter ele próprio?
O okay, okay.
Olha o Konami fresquinho!
Crashou. O Chrome.
Se calhar, mas olha, se calhar também tens um M1 com o modo Gonçalo que ele comprou nos chineses ali no OLX e agora diz que não funciona com um bom, a bom preço. Estamos para ver.
No M1? Eu estou a gostar do M1. Eu estou a gostar. Olha, Daniel, está na hora de nós pôrmos aí uma musiquinha bacana para nos irmos embora. Mas antes disso, aquilo que podem fazer é mandar seguir-nos no Twitter. Alguém, aquele do portão, eu preciso que a pessoa que tinha o portão inteligente, que eu creio me lembrar do nome, me fale, por favor, no Twitter. Filipe o Pensador, ai Pedro Carvalho, ou e Pedro Carvalho, e o Daniel, que está em Mochi, o Joel F. Santos e o Rui F. Bacelar, com estas teclas a bater. Aquilo que vocês podem fazer é efetivamente seguir nas redes sociais, falem connosco, nós interagimos, é sempre muito bacana. Aliás, o Twitter é fantástico para ir mandar umas pistoladas e fingir que está coisa. Eu estou só à espera que o Daniel introduza aqui como DJ residente do discoteca Tech and Talk aqui aquela música de despedida. E aí temos para aquela de adeus até um dia, mas não é essa, é esta que vai agora, é a que entrou, porque eu acho que é importante.
Hoje
ai não,
hoje não.
Vem outra?
Hoje vem outra.
Qual é esta? Colombina.
Pouca gente vai conhecer.
Ei, mas esta é antiguinha. Espera aí. Ai, não conheço.
Ah, pá, que terror. Okay, não
conheço. Ah. Daniel, estás a falhar.
Isto nem no placard.
Estás a falhar, Daniel, estás a falhar, Daniel. Mete uma música fixe, meu. Mete uma música fixe, meu. Para nos irmos embora todos.
Uma música fixe.
Sigam-me no Twitter, uma música fixe, mas quero uma música para surpreender as milhares de milhões de pessoas que nos estão ouvir neste exato momento, aqui na China e na Coreia, porque eu falei com o Kim Jong-un e estamos bem, e estamos a ser transmitidos diretamente na televisão estatal da Coreia do Norte.
Queres pôr K-pop?
Não, mas... Sei lá, podes meter aquele outro sul-coreano também, aquele do cavalo, que anda. Esquece-me o nome desse gajo. A malta quer Pima, a malta quer Pima, está aqui o Pedro a pedir, o nosso Pima já de Manuel, cara. O Toy, o nosso amigo Toy, ainda não apareceu aqui. Ó Daniel, estás a falhar. Tantos bons cantores portugueses e tu queres ir para o K-pop.
Já escolhi.
Os que? Bife nas Bortons. Partilha melancia aí.
Foi por causa da Eurovisão.
E assim, pronto, vamos pedir com a Ruth Marlene para a direita e pisca, pisca e pisca, pisca. Eu que estava todos juntos. Por isso, aquilo que vocês podem fazer.
Peraí, podemos buscar um patrocíniozinho agora, aqueles gajos do pisca-pisca.
Olha, era. Por isso, não, aquilo que podem fazer. Isto a crachar, foda-se. Aquilo que podem fazer é seguir-nos no Twitter em Tech and Talk, subscrevam aquilo que é o podcast mais pica, está aqui para a semana, para vocês impecáveis. Por isso, já estaremos, portem-se bem, sejam felizes e vemo-nos para a semana. Até. Obrigado, Pedro. Obrigado, Daniel.